Gilson, o crescimento da renda da classe média nos últimos anos vem estimulando a troca da escola pública pela privada e a procura por cursos de aperfeiçoamento. Esse assunto foi, inclusive, destaque da Gazeta do Povo nessa semana. Você diria que, aos poucos, a escola pública vai acabar minguando em função dessa procura pelas escolas privadas? De alguma maneira, a gente incentiva o próprio governo a não investir na escola pública?
Eu diria que minguar ela não mingua, Ronaldo. Desaparecer a escola pública não desaparece, porque ela sempre tem um público que não tem condição de fazer essa transição para a escola privada. Além do que, nós temos na escola pública uma garota propaganda da escola privada, o que é lamentável. Os índices que o Enem, por exemplo, apontam, né? Não só o Enem, mas todos os tipos de mecanismos de pesquisa sobre educação que são feitos de órgãos públicos e privados, estão sempre mostrando que a escola privada, a escola particular, está na frente da escola pública. Não porque você tem o mérito da escola privada. A escola particular tem a competência, a eficiência, uma qualidade acima da média. E por isso, é claro que os pais optam pela escola particular para dar uma qualidade superior à sua filha. Ou seja, querem algo melhor. E se algo melhor que a escola particular é o muito pior da escola pública. A escola particular faz um trabalho mediano. Então a gente não pode ter a ilusão de que a escola particular é uma excelente escola. Ela tem uma estrutura melhor, né? Ela consegue trabalhar razoavelmente, né? E a escola pública é péssima. Nós tivemos um índice, inclusive, que trabalhamos essa semana, do número de professores que não leem nas escolas públicas. É absurdo, você tem mais da metade do corpo docente não lendo. Quer dizer, a qualidade desses professores em sala de aula é duvidosa. Ah, mas na escola particular também tem professores que não leem. Calculo que sim, talvez um percentual menor. A escola particular tem uma obrigação de cumprir um programa de conteúdo que bem ou mal é cumprido, e aí nas escolas públicas isso não ocorre com tanta eficiência, você não tem tanta cobrança, aquela lógica do mercado, né? Se sou consumidor, exijo que seja cumprido aquilo que eu contratei, o serviço que eu contratei, seja cumprido na íntegra. Como ele é cumprido, nas escolas particulares, em parte delas, o cumprimento não é ideal. Mas aí essa migração que a gente pensa, poxa, será que a escola particular está tão boa e a escola pública está tão ruim? A escola pública continua ruim. Ela pode ter melhorado no número de alunos, na quantidade de alunos que ingressaram dentro dela, na qualidade estrutural de algumas delas, não de todas, mas falta muito ainda para a escola pública cumprir o que nós chamaríamos de básico. Aí o dia que ela cumprir o básico, a escola privada, se quiser sobreviver no mercado, vai ter que cumprir muito mais do que isso, né? A escola privada vai ter que cumprir uma ação muito superior, né? Qualitativamente muito melhor. Então calculo que essa migração não é sair de algo bom para muito melhor, é sair do ruim para o razoável.
Gilson, uma outra questão quando a gente trata dessa aqui, da escola pública. Quando o governo observa, por exemplo, que as pessoas têm um pouco mais de dinheiro e estão mudando, né, estão migrando, principalmente a classe média, migrando para a escola, da escola pública para a escola privada, será que o governo, de alguma forma, não se acomoda?
Eu diria que o governo, Ronaldo, gosta muito de números. O governo não gosta de conteúdo, né? As falas do governo são contraditórias porque ele tem que atender duas coisas. Primeiro, uma expectativa política. Infelizmente, a escola tem esse serviço mais para o governo do que sua eficiência enquanto instituição. É aquela coisa de chegar no final do ano e falar assim, olha os números de pessoas que nós temos dentro das escolas. Olha a quantidade estrutural de escolas por bairros. Como estamos aproximando as escolas do cidadão. Né? E os problemas do governo, que quando o governo lança programas nacionais de educação, nós temos que identificar algumas especificidades, como regionalismo, por exemplo. As escolas públicas não são as mesmas. Elas não constroem índices idênticos. A escola, por mais que ela tenha um currículo único nacional, ela não consegue traduzir esse currículo em eficiência, porque o aluno dela, o ser humano, o professor, quem faz a escola, as pessoas que fazem a escola, elas estão em regiões muito diferentes. Aí vem a qualidade, né? Não só da escola, mas, por exemplo, das famílias, do hábito cultural de regiões em relação a trabalho, assiduidade à escola, toda essa, o próprio tráfico de drogas, nós mesmos comentamos aqui que 30% das escolas públicas tem algum ponto de tráfico de drogas próximo delas, quer dizer, isso atrapalha a educação de alguma forma. Então, a educação, ela é padronizada para o governo que gosta muito de números. Qualitativamente, regionalmente, as escolas têm uma política muito diferente. A escola pública tem cidades onde o investimento na educação é fato. Você percebe que, inclusive, levantamentos feitos pelo governo, essas escolas têm uma pontuação melhor, e não é uma questão de tamanho de cidade. As grandes cidades têm sempre escolas muito eficientes. Tem escolas de ensino fundamental em cidades menores, conseguem se sair muito bem. É política mesmo local, é incentivo do governo municipal, é a busca de uma qualidade efetiva na escola. E você tem outras cidades maiores que não têm essa eficiência. Quer dizer, a escola sofre de duas coisas. Primeiro, da política do Estado, a quantificação da escola e a necessidade de ter números para transformar esses números em propaganda política. E, de outro lado, ela sofre porque, regionalmente, a escola ela tem objetivos distintos, né? E a gente tem uma cultura da educação que, em alguns lugares, por exemplo, Sul, Sudeste, algumas regiões do Sudeste também, e mesmo no Norte e Nordeste, poucas cidades, onde educar é um ato importante. A cultura de qualificação é fundamental. Em outras regiões, a escola é um depósito de crianças. Deixar lá para não encher o saco, para não incomodar os pais, para fazer atividade formal. Né? Tem governos municipais que chegam a punir, multar os pais, porque os pais não levam o filho da escola. Quer dizer, quando o pai ou o filho nem a escola frequentaria, né? É uma realidade muito distinta. A escola particular, nada de braçada, né? Nesse caos da escola pública, a escola particular cresce. Não porque é eficiente, volto a dizer, porque é muito boa. É porque ela tem uma mediocridade tão grande que o mínimo que ela faça já é mais que o suficiente.
Gilson, só uma última pergunta para a gente fechar esse assunto aqui a respeito da educação. Nós observamos, então, um crescimento da classe média gastando mais com educação, já chega a comprometer até 25% do seu orçamento com educação. Me parece uma situação tanto injusta, já que essa classe também é que mais paga impostos, né?
Exatamente, aí você vê mais uma vez a injustiça da escola pública, né? Essas famílias deveriam ter filhos em boas escolas públicas, ter resultados com a educação que dão aos filhos, e esse resultado deveria fazer com que essas famílias deslocassem esses 25%, por exemplo, para outras finalidades. Então, a qualidade de vida das famílias, claro, investir em educação é fundamental. Ninguém aqui está dizendo que essas famílias que estão investindo em educação estão fazendo certo. É claro que estão fazendo certo, muito certo, porque isso vai dar resultado no futuro, é um investimento. Os filhos terão melhor desempenho no ensino fundamental e médio, os filhos vão ingressar numa universidade pública, possivelmente uma universidade privada de qualidade, os filhos terão espaço no mercado de trabalho. Todo investimento em educação é muito bom, muito bom. Mas denuncia uma ineficiência do governo. Essas famílias estão deslocando parte do seu orçamento para aquilo que deveria ser uma obrigação do Estado. A escola privada deveria ser para nós, como eu te falei no começo, um a mais, uma espécie de plus, né? Aquilo que eu invisto no meu filho, porque eu quero muito mais do que eu conseguiria pela escola pública. E não é isso que a gente tem hoje. E, claro, nós temos uma carga tributária absurda. Nós tivemos aí uma reportagem, inclusive na própria Gazeta do Povo, falando sobre o percentual e do valor econômico, o percentual de impostos sobre os combustíveis, né? O quanto que a gente paga hoje no litro da gasolina, por exemplo. Mais da metade são impostos. A gente paga impostos diretos nos alimentos, né? E é claro que isso recai sobre as classes média e classe baixa. Elas são as que mais pagam impostos, porque elas pagam imposto direto. Elas, quando vão comprar o arroz, o feijão, o óleo, estão pagando impostos. Todo esse pagamento tributário brasileiro não é deslocado qualitativamente. Voltamos a falar da quantidade. O governo está mais preocupado com a quantidade na escola do que com a qualidade. E essa carga tributária brasileira não é investida naquilo que é o correto. A gente paga muito imposto, aquela velha história, pagamos impostos como a Alemanha e temos um serviço medíocre, né? Bem brasileiro, por sinal. E a escola é uma demonstração clara disso. Claro, o governo fala, as escolas estão melhorando, os professores estão melhorando. Isso é muito mais número do que qualidade. Quer dizer, quantidade não é qualidade. E aí, é claro, que a classe média, conforme ela vai tendo mais recursos, ela vai procurando uma saída para poder ter uma perspectiva de futuro melhor. Investir na educação é a melhor perspectiva. Se qualificar, manter a renda. Porque apostar no governo, isso é romântico. Aí é realmente
acreditar. É pedir demais, né, Gilson?
Eu acho que é sonho demais. A gente costuma ter esperanças e o governo costuma destruir as nossas esperanças.
Tá certo, Gilson.